Continuando e praticamente acho que encerrando o conceito de roupas, queria mencionar alguns detalhes, começando por, nós mencionamos outro dia que existe um versículo que diz para a pessoa se preparar, Likrat Elokech Israel, quando você está indo falar com Deus. E por conta deste versículo, nossos sábios nos ensinam que a pessoa deve, no momento da reza, demonstrar que ele está perante Deus. Isso significa que a pessoa vai utilizar roupas dignas de se falar com alguém importante. Por conta disso, tem as roupas que não se deve usar na hora de rezar, e tem as roupas que não tem problema de usar na hora de rezar, e tem ainda alguns detalhes a mais para caprichar ainda a forma de se vestir perante Hashem na hora da reza. Então, primeira coisa, qualquer roupa que... É óbvio, já falamos sobre isso, que a pessoa precisa se vestir na hora da reza com recato. Isso significa roupas que cubram o seu corpo inteiro. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a pessoa deve vestir roupas que são dignas e que a pessoa, no mínimo, se veste daquela forma para receber visitas na sua casa. Então, exemplo, pijama. Quando uma pessoa está de pijamas, ele não recebe visitas. Não tem, não vai receber visita com pijama. Então não é correto que a pessoa faça as rezas, não estou falando agora do Shema antes de dormir, isso é outra história, não tem problema de fazer de pijama, mas estou falando de reza, Amidá. Shmoná Esre precisa ser feito com outra roupa, não com pijama. A pessoa jamais receberia uma visita sequer vestido de pijamas. Também com roupas sujas. A pessoa não vai falar com alguém importante vestido com roupas sujas. Então precisa estar com a roupa de forma digna. Nós falamos que para fazer brachot e para a reza, o coração precisa estar separado das partes de baixo do corpo. E por isso a pessoa precisa estar com algum tipo de cinto. Não precisa ser obrigatoriamente cinto, pode ser um elástico, pode ser o próprio elástico que tem na calça. Mas, ou na saia, já é suficiente. Antigamente, mesmo hoje em dia, quem usa um peignoir dentro de casa, vai fazer alguma barajá, precisa ter alguma coisa separando. Isso já mencionamos outro dia. Mas existe um costume de se vestir um cinto especial para rezar. Esse é um costume que existe principalmente entre os Hassidim, mas não somente, de colocar um cinto especial. Esse cinto é chamado em Yiddish de Gartl. E a pessoa coloca isso especialmente para a reza. Que, aliás, da mesma forma que falamos outro dia sobre Kitl, que se veste em Rosh Hashanah Yom Kippur, aquela roupa branca, não se entra no toalete com essa roupa, porque ela é especial para a reza. Também quem costuma colocar Gartl, não entra com o Gartl vestido quando precisa ir ao toalete. Se precisa entrar, tira o Gartl, põe no bolso, entra e depois coloca novamente para a reza, porque é algo que é específico para a reza. Também, rezar descalço. Não se deve rezar descalço, porque você nunca vai encontrar com alguém importante descalço. Então precisa calçar algo no pé, certamente, na hora de rezar. Agora, fora isso, existe um outro ponto, que é se precisa usar meias ou não na hora da reza. Em lugares onde a pessoa e as pessoas não se encontram com pessoas importantes sem estar de meia, precisa estar com meia. lugares onde sim se encontra com pessoas importantes, mesmo sem meia. Então não tem problema, quer dizer, em países muito quentes, as pessoas andam de sandálias abertas, por exemplo. Então, menos mal rezar sem colocar meia, porque a forma habitual das pessoas no lugar é assim, se encontram mesmo com pessoas importantes assim, então não tem problema. Mesmo assim, tem aqueles que são meticulosos, na hora da reza, colocar meia para ficar com o pé totalmente coberto na hora de rezar. Isso é um lugar onde as pessoas certamente andam só assim, perante pessoas importantes, então é obrigatório se usar meias para rezar. E aí nós temos também a questão da cabeça. Já falamos, já faz bastante tempo, nós falamos sobre o conceito de kippá. É necessário e obrigatório, imprescindível, que a pessoa esteja com kippá na hora de fazer qualquer brachá, estudar Torá, falar a reza. É obrigatório que se esteja com kippá. Se a pessoa faz qualquer brachá, qualquer coisa, sem estar com kippá na cabeça, ele precisa repetir. Não vale o que é feito sem kippá. Por isso é muito importante prestar atenção. Óbvio, já falamos lá no passado que a kippá é ideal se usar o tempo todo. Hoje em dia é obrigatório se usar o tempo todo. Falamos já sobre isso no passado. Mas, além da kippá, existe ainda um conceito de se colocar alguma coisa acima, fora a kippá. Então, primeiro, nos lugares onde as pessoas só encontram com pessoas importantes, usando o chapéu, é obrigatório, na hora da reza, usar chapéu. Em lugares onde as pessoas se encontram mesmo sem estar com chapéu, que hoje, provavelmente, a grande maioria do mundo assim é, não há a obrigação de se usar chapéu, mas existe sim uma elegância em sim usar chapéu na hora da reza. Não só o chapéu, já volto para ele, mas também existe uma elegância de se colocar um casaco na hora de rezar. Que, de novo, se não é o comum habitual das pessoas no lugar se encontrarem com pessoas importantes de casaco, mesmo sem casaco se encontram, então não vai ter problema rezar sem casaco. Mas ainda assim existe um capricho especial, uma elegância de se colocar um casaco na hora de rezar, principalmente se a pessoa anda de manga curta. Então, na hora da reza, é ideal que o braço esteja coberto e vai usar um casaco para cobrir o braço. Voltando para a cobertura da cabeça, as pessoas casadas, os homens casados, ao rezar, pelo menos na hora da Amidá, precisam colocar o talit na cabeça. Isso faz parte também. Faz parte da elegância na hora da reza. Homens casados colocam o talit na cabeça. Os homens não casados, a partir do bar mitzvah, mesmo esses que usam talit, não põem o talit na cabeça, mas cobrem a cabeça, então, com outra coisa. Esses que costumam usam chapéu, os que não vão estar com kippá, obviamente, mas não vão estar com chapéu. Mas depois de casado, se coloca o talit na cabeça na hora da Amidá, e tem aqueles que, por elegância, fazem a reza inteira com o talit na cabeça. Mulheres. As mulheres solteiras podem rezar sem cobrir a cabeça. Mulheres casadas são obrigadas a cobrir a sua cabeça na hora da reza. É obrigatório mulheres casadas cobrirem as suas cabeças na hora da reza. Por isso é importante que nas sinagogas haja lenços para mulheres que eventualmente não cobrem a cabeça, já vamos falar sobre isso. Mulheres que não cobrem a cabeça, poderem cobrir a cabeça na hora da reza. É obrigatório isso. Da mesma forma que os homens não podem rezar sem kippá na cabeça, mulheres não podem rezar sem estar com a cabeça coberta. Isso é basicamente sobre o conceito de se preparar para rezar. Agora, passando já, falando sobre isso, um item muito, muito importante. A Torá nos diz que mulheres casadas precisam cobrir as suas cabeças Mais especificamente, precisam cobrir o seu cabelo quando estão em lugar público ou perante pessoas que não da família próxima. É obrigatório isso. Pode cobrir com lenço, pode cobrir com turbante, pode cobrir com chapéu, pode cobrir com peruca, cobre com o que for, mas precisa estar o cabelo totalmente coberto perante pessoas estranhas à família próxima. E nossos mestres ainda dizem que existe um rigor em que a mulher vai cobrir a cabeça mesmo dentro de casa. Isso não é obrigatório, isso é um rigor. Então, quando ela está sozinha em casa, ou está com a família próxima, marido, filhos, em casa, sem visitas, a mulher pode ficar sem cobrir a cabeça, mas ela precisa ficar esperta. Se ela for fazer uma brajá, ela precisa cobrir a cabeça. Mas enquanto ela não está fazendo nenhuma brajá, ela não tem problema dentro de casa ficar com a cabeça descoberta. Vai sair de casa ou vai receber pessoas estranhas da família próxima em casa, ela precisa cobrir a sua cabeça, o seu cabelo completamente. Isso é obrigação da Torá. E como nós falamos, existe um rigor em que a mulher fica com a cabeça coberta mesmo dentro de casa, mesmo perante a sua família, está sempre com a cabeça coberta. E o Talmud até traz, da Kimrit, que em mérito disso que ela cobria a sua cabeça dentro de casa, ela mereceu ter 7 ou 8, agora não lembro, filhos que foram Kohanim Gedolim. Kohen Gadol, quer dizer, obviamente que os filhos eram Kohanim, mas de qualquer forma, imagina só, uma mesma mulher teve 7 ou 8, não lembro agora de cabeça, filhos que foram Kohanim Gedolim, sumos sacerdotes. E o Talmud diz que isso é em mérito disso que ela tomava cuidado para que nem as vigas da sua casa vissem o seu cabelo. Então, logicamente, entre parênteses, às vezes as pessoas ficam... Obviamente que na vida íntima do casal a mulher não deve cobrir a cabeça. Isso sim. Mas fora isso, é ideal e correto que a mulher sempre esteja com a cabeça coberta. Certamente, saindo de casa, é obrigatório que a mulher cubra a cabeça. E os cuidados que nós falamos, na hora de rezar, tomar os devidos cuidados para estar com a cabeça coberta. Que infelizmente isso, com o passar dos tempos, acabou sendo um pouco negligenciado, infelizmente, mas faz parte das mitzvot da Torá, como todas as demais. Então temos que ser rigorosos e prestar atenção nisso para trazer mais santidade para o nosso povo. Queria finalizar trazendo apenas mais dois detalhes sobre roupas, que são, primeiro, lembrar que Yaakov Avinu, quando estava indo para a casa do Lavan, ele reza para Deus e pede duas coisas. Ele pede para Deus comida para comer e roupa para vestir. Então nós vemos como a roupa tem um papel extremamente importante no nosso cotidiano. É comida e roupa. Tendo isso, o resto a pessoa consegue se virar. Mas precisa ter comida e roupa. Muito mais ainda, lógico, quando está frio, mais ainda que a pessoa precisa de roupas. E um outro detalhe também curioso, tem a ver com Purim. Estamos aí às vésperas de Purim. Mordecai, nós encontramos na Megilá que quando ele soube da desgraça que está por vir para o povo, ele se vestiu com saco. Assim está escrito, né? Ele se vestiu com saco e colocou éfer, colocou cinzas na cabeça. O que vem a ser esse saco que ele vestiu? Não é saco plástico, lógico. Esse saco é o saco que eles usavam antigamente eram roupas, quer dizer, não era roupa na verdade, era um saco, mas que eles vestiam, era muito comum isso no nosso povo, se usar em momentos de tragédias, para rezar para Hashem, roupa de saco. Saco é feito de pelo de cabra. O pelo da cabra é, incomoda demais. Roupa feita incomoda, incomoda na pele. Então, existe um conceito cabalístico por que usar essas roupas, que elas têm uma influência forte para as preces serem aceitas. Então, existe um conceito cabalístico, mas além disso, existe o conceito aqui do sofrimento. Era uma forma dele se afligir e sentir a dor que o povo está sentindo naquele momento, vestindo roupas que incomodam, roupas que pinicam. E assim era antigamente, sempre que tinha alguma reza por coisas desagradáveis, se vestia saco. Eu já vi isso hoje em dia, já vi pessoas que quando tem momentos difíceis, rezam com um saco. Eles vestem como se fosse um saco de juta, né? Mas é feito de pelo de cabra e tem essa conotação de sofrimento. E acho que com isso, basicamente, nós encerramos o assunto, o conceito de roupas. Logicamente, como sempre, dá para falar muito mais, mas é apenas uma boa pincelada para ter uma ideia sobre esse conceito. E lembrando que quem quiser sugerir temas para abordarmos, vai dar tempo ainda mais um tema provavelmente, depois já vamos começar a falar sobre Purim, sobre Pesach, e vamos voltar, se Deus quiser, depois de Pesach. De qualquer forma, já podem mandar sugestões e vamos colocar isso para futuras pautas.